Programa Nossa Senhora da Piedade. Apresentação, Padre Daniel Ramos, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.
Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Padre Daniel Ramos e este é mais um programa Nossa Senhora da Piedade. Momento de fé, de reflexão da Palavra de Deus, para dela extrairmos, né, os fundamentos daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos da nossa fé. Sempre, sempre com o intuito de fortificar-nos na nossa fé, a fim de que nós sejamos convictos, que nós professemos com certeza e com clareza a nossa fé. Que nós, lá que estivermos rezando o credo, nós saibamos de tudo aquilo que nós estamos dizendo e dizendo com o coração aberto, com firmeza, consciente de cada palavra, de cada artigo que ali nós professamos. Para ouvirmos bem a palavra de Deus, né, e compreendermos tudo aquilo que é para ser compreendido por nós, para que a palavra de Deus realmente fale conosco, fale ao nosso coração, peçamos a vinda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje o texto que nós iremos refletir encontra-se lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, dos versículos 7 ao versículo 19. Mateus 11, 7 a 19. Ouçamos com atenção. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus irrompe com força, e fortes dele se apoderam. Pois todos os profetas e a lei profetizaram, até a vinda de João. E se quereis saber, ele é Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. A quem vou comparar esta geração? É parecida com crianças sentadas nas praças, gritando umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos canto de luto e não chorastes. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. A sabedoria, no entanto, foi reconhecida justa, graças às suas obras. Esse evangelho é um evangelho tanto quanto longo, mas nos diz uma coisa muito simples, né? Para nós, né? Aprendamos isso. Ninguém... Não houve nenhum homem nascido de mulher maior do que João, vai dizer Cristo. Mas, no reino dos céus, o menor é maior do que João. Para a gente começar a entender como é que funciona a lógica mesmo do reino dos céus, não é? Por que nós precisamos nos rebaixar para nos tornarmos grandes? É? Por que nós precisamos, de fato, acabar mesmo com a nossa arrogância, não é? Por que a gente precisa? Por que Cristo prega a abnegação, prega a renúncia de si mesmo? Ora, muito simples. A lógica do reino é: o que é um reino? Um reino é um lugar onde impera a vontade de um rei. Se eu tenho as minhas próprias vontades, se eu desobedeço esse rei, eu posso estar ali morando no território, mas eu estou um pouco inadimplente com aquele reino. No reino de Deus não pode ser assim. Para que o reino de Deus aconteça, e em primeiro lugar ele acontece na nossa vida, eu preciso abrir mão de mim e aceitar, obedecer com coração humilde aquilo que Deus pede que eu faça, aquilo que Deus espera e pede de mim. Por isso eu preciso me fazer menor, para que no reino dos céus eu seja grande. Contemplemos a figura de Maria, por exemplo. Por que ela é rainha do céu e da terra? Não é? Muita gente acha absurdo Nossa Senhora Rainha, Nossa Senhora ser exaltada com todos os louvores que nós ela rendemos. E nós rendemos mesmo louvores à Virgem Maria, sim, porque ela mesma não teve durante a sua vida inclinações para satisfazer-se no lugar de Deus. Muito pelo contrário, em tudo Nossa Senhora foi obedientíssima ao Pai, de modo que tendo sido serva, essa é a lógica do reino de Deus, de modo que tendo sido serva, ela foi coroada rainha por causa da congruência entre as vontades, a vontade dela e a vontade do Pai. Não há diferença entre aquilo que Deus quer e aquilo que Maria quer. Maria é totalmente submetida à vontade do Pai. Portanto, ela é, por essa coincidência, né, de vontades, Maria torna-se rainha. O menor no reino de céu se torna o maior, porque evidentemente nele, não é, o menor, nele o reino do céu se realiza, se concretiza mais plenamente. Não quer dizer que João Batista não seja grande no reino dos céus. O foco do texto não é isso. O foco do texto é criar em nós essa consciência de que nós precisamos nos rebaixar. E há exemplo, né, das pessoas que não se rebaixam, das pessoas que são pequenas no reino dos céus, são essas pessoas ingratas. Essa geração da qual Cristo lamenta. Tocamos flauta para vós e não dançastes, entoamos canto de luto e não chorastes. O que ele está querendo dizer? Ele explica. Vem João Batista que não come, chamam e diz que ele tem um demônio no corpo. Vem Cristo que come e bebe, e dizem que ele é um beberrão e um glutão. Ou seja, tudo que fizer para essas pessoas que têm um coração endurecido, que se recusam a curvar a sua cerviz, tudo que fizerem por elas não vai adiantar, que elas são pessoas crescidas, que se acham, se iludem, achando que são donas do próprio nariz, são autônomas. E na verdade nós não somos. Se recusam a depender de alguém que não seja deles mesmos, da sua perspicácia, da sua inteligência. E aí no final das contas vão ficar, não é, do lado de fora, quando a porta estreita se fechar. Que nós saibamos, não é, nos rebaixar, nos humilhar diante de Deus Todo-Poderoso, reconhecer o seu poder em nossa vida e nos sujeitarmos inteiramente a Ele, para que em nós se concretize o reino dos céus. Consagremos-nos, meus irmãos e irmãs, né, confiando, né, tudo isso que nós rezamos, toda a nossa vida, Santíssima Virgem Maria, consagremos-nos à Senhora da Piedade. Santíssima Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro a minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Programa Nossa Senhora da Piedade, aos sábados ao meio-dia e domingo à 1 da tarde.